Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Aqui comigo Paulo Herman, presidente da John Deere, que acabou de fazer uma palestra importantíssima para o produtor rural, principalmente mostrando a vocação do Brasil em produzir alimentos. Ô Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa vocação, o que nos espera nos próximos anos e aonde o Brasil pode chegar, Paulo.
Olha, eu acho que eu sempre costumo fazer uma brincadeira. Em linguagem automobilística, nós apenas estamos no aquecimento dos pneus. Todo esse progresso, todo esse avanço, todo esse crescimento que nós tivemos até hoje, nesses últimos 40 anos, eles recém o início de um grande processo, de uma grande onda, em cuja onda nós vamos combinar, eu tenho absoluta certeza, pela responsabilidade dos nossos produtores, nós vamos combinar uma agricultura e uma pecuária pujante, eficiente e responsável com o meio ambiente, com uma bioeconomia em cima da biodiversidade, fazendo com que a gente também consiga gerar empregos e rendas em cima das áreas protegidas.
Por que essa imagem ainda não é a do Brasil, principalmente a do Brasil produtor? O que está faltando para a gente, Paulo?
Está faltando uma narrativa. Nós estamos trabalhando muito, estamos olhando muito para dentro do nosso mundo e esquecendo de que é preciso também mostrar ao mundo a nossa responsabilidade. Então faltam narrativas. Normalmente a nossa narrativa sempre é defensiva. Alguém aponta um problema e aí nós saímos nos defendendo ou atacando. E isso não é uma maneira eficiente de se posicionar. Então eu defendo que nós temos que ter narrativas proativas. Como, por exemplo, a nossa matriz energética. Nós temos mais de 40% da matriz brasileira é renovável. Nenhum país do mundo tem isso. Então é uma narrativa que está faltando. Nosso código florestal é uma outra narrativa. Nenhum país do mundo tem um código que proteja tanto a sua natureza e com leis tão rígidas quanto no Brasil. Nós não temos essa narrativa estruturada. Plantio direto. Desde a década de 70 que nós manejamos solo e água para poder fazer essa agricultura nesse ambiente tropical. Não tem uma narrativa. As duas safras, é uma outra narrativa que está faltando, porque nós conseguimos otimizar, produzimos mais e economizamos terra, fazemos mais na mesma área. E finalmente, para terminar essa minha listinha aqui, o ILPF, que é outra tecnologia desenvolvida pela Embrapa, que permite que você tenha 2 grãos, mais a carne, mais eucalipto, todo no mesmo metro quadrado, todo no mesmo hectare. Então, eu acho que faltam narrativas proativas para a gente se posicionar antes que alguém, por interesses menos republicanos, venha botar defeito no nosso trabalho.
Agora, quem serão os nossos concorrentes e quem serão nossos parceiros no futuro?
Eu acho que a Ásia vai ser um grande parceiro, A Ásia será, pelo poder aquisitivo, pela riqueza acumulada, pelo número de pessoas que vivem lá, mais da metade da população mundial vive lá, com uma renda per capita extremamente elevada, vai ser o grande consumidor brasileiro. Nós temos que olhar para lá e criar nossas estratégias, nossas políticas, nossos adidos agrícolas, criar formas de a gente ter um comércio sustentável, com boa sanidade, controle sanitário, etc, etc, etc. Bem profissional. E os competidores, eu acho que eu vejo poucos competidores. A África poderia ser um competidor porque tem condições análogas à nossa. Mas ela tem uma estrutura social e de governança que ainda vai levar muito tempo para poder chegar ao nosso ponto. E não acho que os Estados Unidos ou a Europa vá ser um grande competidor no longo prazo. Os Estados Unidos vai tender a agregar valor no que eles estão fazendo e nós podemos continuar com o nosso caminho de vender proteína mundo afora.
Queria então que você deixasse o recado para o produtor, principalmente para o produtor que está ainda reticente em continuar investindo, em continuar produzindo, enfim. O que o futuro nos reserva, Paulo?
O futuro é o mais brilhante possível. A primeira coisa que eu recomendo é reunir a família no negócio, trazer toda a família, a esposa, os filhos, para dentro do negócio. Nós temos oportunidades para todos, nós temos espaço para melhorar a eficiência do nosso negócio, para os jovens, para as esposas, e eu acho que esse é o primeiro recado que eu tenho para dar, família reunida. E o segundo recado é, vamos trabalhar porque o mundo está faminto. São só 2 países daqui a 30 anos, a China e a Índia, vão estar sentados em cima de uma montanha de 80 trilhões de dólares de PIB, com 4 bilhões de pessoas para alimentar. E nenhum dos dois países tem grande interesse em ser agrícola. Então, não vejo nenhum motivo à preocupação. Ao contrário, nós temos é que cuidar do nosso ambiente. Esse 66% do território brasileiro protegido tem que continuar assim. Nós temos que denunciar o desmatamento ilegal. Nós temos que denunciar as queimadas. Polícia nesse povo. Jamais ser coniventes com isso aí, porque para crescer, para dobrar tudo o que nós estamos fazendo, nós não precisamos derrubar uma árvore ou criar qualquer tipo de dano a qualquer biome no país.
É porque questões sanitárias e a própria questão ambiental não pode ser uma barreira aí para o nosso negócio.
Lógico, as barreiras elas vão se mudando, mimetizando, né? Vão mudando. Então, primeiro são as barreiras de impostos, tributárias. Mas essas já têm restrições na OMC, etc. e tal. As próximas barreiras serão certamente as sanitárias. Ah, você tem aftosa, você tem o síndrome da vaca louca, enfim, embargo o negócio. Mas no momento que você tem um sistema de vigilância sanitária animal e vegetal profissional bem construído, isso aí você mitiga esses riscos aí. O terceiro item vai ser barreiras ambientais.
Barreiras? Esse está sendo um problema.
Claro, barreira ambiental, já puxaram ela para dentro da discussão. Não vou boicotar a carne brasileira, boicotar isso, boicotar aquilo. Por quê? São barreiras para proteger os ineficientes de outros lugares, né? Nós vamos ainda continuar com barreiras depois, vamos virar as barreiras sociais, né? O ser humano ele é pródigo em criar restrições ao mercado livre. E nós vamos ter que viver com isso e nos preparar para isso.
E daí que você chama a atenção para a gente não só reagir, para a gente ser proativo e mostrar o que a gente realmente faz.
Essa é uma boa questão. Eu acho que toda vez que alguém bota um apelido na gente e a gente reage, o apelido pega. Então o Brasil está mais ou menos nessa base. Alguém bota um apelido para nós, sabe, vocês estão desmatando, a gente reage, xinga eles, fala do passado deles. Aí pega. O que nós temos que ter é fatos e uma narrativa antes que venham colocar isso para nós. Nós temos que fazer um roadshow internacional mostrando como nós produzimos, os cuidados que nós temos, a responsabilidade que nós temos, né? E isso tem que ser vendido dentro do Brasil também, porque a nossa sociedade urbana não tem a menor noção de como nós fazemos essa agricultura poderosa que temos aí.
Aí fica o recado para você, produtor, que está envolvido aí com toda essa questão do agronegócio, das barreiras, da necessidade de crescimento, mas com a dúvida de como será o futuro. Dados importantes para você analisar e projetar aí o seu futuro, tá certo? Daqui a pouco a gente tem mais informações e outros destaques para você. Música.